seja pagado. Obrigado.
O que é o que é? Tem 181 mil quilômetros de terras mágicas, um rei há 30 anos, 16 milhões de habitantes, está a 10 horas na frente do Brasil e tem 96% da população sendo budista. Algum palpite? Estive no caminho desse reino por duas vezes. Entre elas, passei pela Alemanha com escala em Frankfurt, Catar, com direito a aeroporto decorado para a Copa do Mundo, e Singapura, cidade modelo da Ásia. Trechos que levam um total de 32 horas de voo, para finalmente chegar nele, o país que faz fronteira com Tailândia, Vietnã e Laos. E aí, conseguiu adivinhar? É isso mesmo, o Camboja. País que me foi casa por um ano e meio, enquanto vivi a experiência de professora voluntária.
Todos esperam que os criminosos paguem pelo massacre do passado.
Voluntariado é um desafio para que eu me torne uma pessoa melhor.
O Entre Fronteiras começa agora. Episódio Vivi no Camboja.
Sejam bem-vindos, senhoras e senhores passageiros. Acabamos de aterrissar no sudeste da Ásia. Nosso destino é o Camboja. País cuja cultura tem registro desde o ano 78 d.C. Mas por que você deveria confiar em mim sendo sua guia? Vou me apresentar. Sou Virginia Witt, natural do Paraná, tenho 26 anos e sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Durante o curso, eu vivi por 18 meses no Camboja, entre 2021 e 2023. Trabalhei como professora de inglês, música e artes neste país asiático. Desembarcamos na capital, Phnom Penh. A cidade tem 2 milhões de habitantes e concentra a maior parte da história recente do país, com o Palácio Real, inúmeros templos budistas, o Museu do Holocausto e o Centro de Extermínio. Conhecendo sua história, passei a admirar ainda mais este país. Para nos acompanhar nessa viagem, convidei algumas pessoas que vão fazer parte dessa conversa e nos ajudar a entender o que faz do Camboja um país com tanta personalidade. Para começar, é importante conhecer um pouco da história e o contexto social político do Camboja. Este é um país de uma monarquia parlamentarista. O sistema político é bastante similar ao do Reino Unido. Há um rei que tem funções diplomáticas e cívicas, enquanto o comando político do país é responsabilidade do primeiro-ministro. Atualmente, a nação é regida pelo rei Norodom Sihamon, que atuou como embaixador do Camboja para a Unesco até 2004, ano que seu pai, Norodom Sihanouk, abdicou do posto de rei. Naquele ano, Sihamon foi nomeado para assumir a liderança e tem sob suas mãos uma economia que roda um PIB de 36 milhões de dólares, sendo a 108ª nação na listagem de economias mundiais, tendo como referência o ano de 2022. Ele está à frente de países como Islândia, Iêmen e Senegal. A atual posição do Camboja resulta da sua história recente. E te convido a visitar um pouco desse passado. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, que se deu em 1945, o monarca Norodom Sihanouk passou a negociar a independência cambojana após 90 anos de colonização francesa, o que levou o país a celebrar sua conquista na data de 9 de novembro de 1953. Apesar dessa conquista, a partir daquele momento, algumas políticas que o rei passou a tomar eram muito severas, deixando o período conhecido como Sankum. O ultranacionalismo, a lealdade ao monarca, a luta contra a injustiça e a corrupção e a proteção da religião budista foram os assuntos mais importantes da ideologia Sankum. Sihanouk adotou uma interpretação particularmente conservadora do budismo. A linha trevada, bem comum nos países do Sudeste Asiático, entende que as desigualdades sociais e econômicas entre as pessoas são legítimas, devido ao funcionamento do karma. Para as classes mais pobres, a atitude de obediência ao monarca levaria à possibilidade de nascer em uma posição mais elevada em uma vida futura. Esse combo direcionou os opositores, que já estavam insatisfeitos com o regime colonial francês, a buscar pela derrubada do rei. O cenário político se agravou com a Guerra no Vietnã, que começou logo em seguida, em 1955. A disputa se dava pelos soldados norte-americanos ao sul não comunista do Vietnã contra o norte comunista. Por conta dessa disputa, o governo norte-americano pediu pelo apoio do Camboja, mas o monarca Sihanouk optou por se manter neutro. Até que em 1970, o primeiro-ministro da época, general Lon Nol, derrubou o rei em um golpe de Estado apoiado pelos Estados Unidos, proclamando o Camboja uma república. Em seguida, autorizou o bombardeio americano em solo cambojano, com o objetivo de atingir os soldados vietnamitas do norte. O ataque levou à morte inúmeros civis cambojanos, atiçando a revolta entre diferentes grupos da sociedade, e assim, fortalecendo o Khmer Vermelho.
O Partido Comunista do Kampuchea, também conhecido como Khmer Vermelho, era liderado por cambojanos que sonhavam em fazer da sua nação uma sociedade rural sem divisão de classes. Eram opositores do imperialismo e do capitalismo ocidental. Buscavam guiar o país à autossuficiência.
Esse trecho que acabamos de ouvir é um TED educacional publicado em 2023, desenvolvido por Timothy Williams, pós-doutor em ciência política, professor de insegurança e ordem social na Universidade de Bundeswehr, de Munique, na Alemanha. Ele se refere ao período em que o Partido Comunista do Camboja foi liderado pelo ditador Pol Pot. Como o partido e mais pessoas da população eram contrárias ao imperialismo e ao capitalismo ocidental, os ataques americanos que aconteceram causaram ainda mais revolta na população, que passaram a apoiar o Khmer Vermelho. Já deposto, mas buscando reconquistar o poder, Sihanouk se alia ao Khmer Vermelho e chama a população para irem às armas. Inúmeros cambojanos se vinculam ao Partido Khmer nesse momento. E assim, se iniciou uma guerra civil, que durou 5 anos e matou 500 mil pessoas. Mas a violência não acabou com a derrubada do poder militar e o fim do Camboja como república. Em abril de 1975, o ditador Pol Pot assumiu o governo regido pelo general Lon Nol e teve a oportunidade de colocar em prática a sua utopia agrária.
Ao conquistar a capital, o Khmer Vermelho executou todos os associados ao governo anterior. Sihanouk foi afastado do poder e mantido em prisão domiciliar. Os cidadãos foram evacuados para o interior e aqueles incapazes de fazer a viagem a pé eram abandonados, o que separou inúmeras famílias. O novo regime retirou os pertences pessoais dos cidadãos e eles receberam roupas e cortes de cabelo idênticos. A propriedade privada, o dinheiro e a religião foram proibidos. And religion were
outlawed. Professores e estudantes universitários também eram perseguidos, sendo, entre aspas, identificados por seus óculos. Pessoas que demonstrassem características de ocidentalização ou falassem um idioma estrangeiro também eram presas pelo governo. Agora, você consegue imaginar ser um profissional comum ou uma criança e acompanhar uma caminhada de meses até um suposto lugar? Essa foi a vivência de Sophal Ur, cambojano-estadunidense, refugiado do período Khmer Vermelho e, atualmente, cientista político especialista em economia política, diplomacia, assuntos mundiais e desenvolvimento internacional. Ele tinha apenas 1 ano de idade, quando sua família foi retirada da capital, rumo ao interior do país.
We lived in Phnom Penh, and my...
Morávamos em Phnom Penh. Meus pais foram chamados pelo Khmer Vermelho para evacuar a cidade por conta de um suposto bombardeio americano na capital, que duraria 3 dias. Entretanto, a ideia de um bombardeio não era assim tão distante, uma vez que entre 65 e 73 haviam mais munições que caíram no Camboja que em toda a Segunda Guerra Mundial no Japão.
A sobrevivência ao campo de extermínio foi possível para Sophal, seus 4 irmãos e sua mãe.
Fomos mudados para o interior, onde fizeram eles trabalharem no campo. Uma das consequências quando você tem pessoas que não estão acostumadas a viver no interior e força elas a trabalharem no campo é, elas morrem. Então, um a cada quatro cambojanos acabaram morrendo, incluindo meu pai, por desnutrição.
Durante o período Khmer, o governo do Vietnã fez um chamado para a sua população que estava no Camboja. Poderiam voltar ao país, era apenas passar numa prova para validar sua cidadania. Para confirmar sua origem, as pessoas precisavam falar vietnamita, o que a mãe de Sophal Er tinha aprendido quando criança. Seu teste foi em 1977. Ela tinha os cinco filhos enrolados em cobertores e alegava aos responsáveis que as crianças estavam doentes, por isso não poderiam falar. Mas as palavras aprendidas pela mãe foram suficientes para a prova e deram à família o passaporte para a liberdade. O Partido Khmer tinha uma meta. Sua população plantaria arroz e alcançaria níveis incríveis de colheita, seguindo um plano de, em 4 anos, triplicar a produção de arroz. Entretanto, por conta da guerra civil que aconteceu nos anos anteriores, a produção de arroz caiu em 84% por conta da queima dos campos e a morte de animais que eram utilizados na lavoura. Uma vez que essa meta não era alcançada, a liderança chegou à conclusão de que haviam pessoas infiltradas sabotando a revolução. Com esse critério, todos que pareciam suspeitos eram torturados e executados. O Partido Comunista do Kampuchea governou o Camboja com mão de ferro, perpetrando um genocídio que matou 1/4 da população do país. Cerca de 1 milhão de cambojanos foram executados como suspeitos de inimigos políticos ou devido às suas etnias. O regime teve como alvo os muçulmanos do povo Cham, vietnamitas, chineses, tailandeses e indivíduos do Laos. Fora dessas execuções, mais de 1 milhão de cambojanos morreram de fome ou exaustão por excesso de trabalho. Após 4 anos de brutalidade, em 1979, as tropas do Vietnã, junto com os desertores do grupo Khmer, entre eles Hun Sen, e eu logo apresento ele para vocês, tomaram controle do país. Essa revolta política levou o Camboja a mais uma guerra civil, que acompanhou o país até a década de 90. Esse contexto afeta o país até hoje. E suas consequências se refletem na sociedade como um todo.
Falar do Khmer Vermelho hoje lá no Camboja é uma coisa muito delicada. Eu digo para as pessoas que vão ouvir isso, não falem sobre o Khmer Vermelho quando vão lá, porque provavelmente alguém da família morreu. E dói.
Emiliano Anzer, 47 anos, é professor de História da Ásia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Lembra do Hun Sen, que eu citei agora há pouco? Ele foi um líder que assumiu o posto de primeiro-ministro por mais tempo. Ele é um ex-comandante militar e ocupou pela primeira vez de 1984 a 1993 e depois um segundo mandato de 1998 a 2023. Na entrevista que Emiliano me concedeu em outubro de 2023, ele explicou como a figura de Hun Sen, ex-primeiro-ministro, era vista até então.
Bom, o que eu vejo hoje, que eu acho que é... quase, não é unanimidade, mas uma boa parte das análises é que existe um sistema praticamente unipartidário lá. A figura do Hun Sen, ele é muito grande. Ele já está apontando o sucessor, o filho dele. E isso é... ele não domina na base do terror. Hun Sen, ele é visto como aquele que está trazendo capital, investimento para o Camboja. Os militares estão apoiando ele pelo empresariado, está vindo capital chinês. Então, ele está sendo visto como essa figura. Agora, ele domina o cenário político.
No dia 26 de julho de 2023, Hun Sen renunciou ao cargo que ocupava por décadas e nomeou seu próprio filho. A partir de agosto, Hun Manet assumiu como primeiro-ministro aos 45 anos. Integrante do influente comitê permanente do partido governante, comanda o Exército Real do Camboja desde 2018 e já se reuniu com alguns líderes mundiais. Já Hun Sen, que deixou o cargo de primeiro-ministro, passou a presidência do Senado em 2024. Inclusive, quando o rei estiver no exterior, é Hun Sen que fica no cargo de chefe de Estado interino. Mas, em uma entrevista à agência de notícias France Press, ele declarou:
Em caso de perigo para a vida do meu filho, eu retorno ao cargo de primeiro-ministro.
Hun Sen venceu a última eleição em 2023, num contexto criticado pela ONU e os governos dos Estados Unidos e Reino Unido, por não serem consideradas livres nem justas. Seu argumento foi que sua saída traria um rejuvenescimento para a política do país. Segundo o comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, em nota no dia 26 de julho, disse:
é preocupante que o Camboja tenha testemunhado um encolhimento constante do espaço democrático nos últimos anos, minando as liberdades fundamentais e o direito de participar dos assuntos públicos.
Hoje, considerando todo esse contexto político e o impacto no desenvolvimento social, a educação é uma das áreas que sofre as maiores consequências. O país tem uma taxa de alfabetismo de 73%. Entre os homens, é de 82% e entre as mulheres, chega apenas a 65%, considerando os maiores de 15 anos, que sabem ler e escrever, segundo o CIA World Factbook. Por conta disso, a existência de projetos voltados ao desenvolvimento da educação é muito frequente no país, principalmente por organizações não governamentais e iniciativas voluntárias. Eu trabalhei no Camboja como voluntária. Morei na cidade de Semonoro, é a capital da província de Mondoquiri, que fica no interior do país. Localizada a 6 horas de ônibus da capital, a cidade tem uma população de 13 mil habitantes. Durante a minha estada, eu pude visitar e conhecer diferentes cidades do país e me apaixonar pelas suas riquezas culturais. Vamos traduzir? A Molly é a minha amiga cambojana e ela disse: olá, como você está? Bem-vindo ao Camboja. Achou difícil? Vamos ouvir mais uma vez. Molly tem 36 anos e foi uma das alunas das turmas de inglês durante a noite da Christensen Adventist School, escola adventista Christensen, que está no Camboja por meio da Adventist Frontier Missions, AFM. Essa é uma organização mundial vinculada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Voluntários iniciaram atividades locais no ano 2000, mas a escola foi aberta mesmo em 2015. Desde então, anualmente pessoas de diferentes países trabalham na escola, que funciona por meio de doações e inaugurou sua sede oficial em 2018. Atualmente, a Christensen tem em torno de 270 alunos, entre o prézinho 3 e o 6º ano. A escola também oferece cursos de inglês para 7 diferentes níveis, abertos às pessoas da comunidade.
Sempre quis ser uma missionária, onde eu pudesse ver uma diferença por conta do que eu estou fazendo. Eu fui para a Coreia do Sul como missionária, mas não me vi dessa forma. Queria algo mais mão na massa. Assim, encontrei as vagas da AFM em lugares mais remotos que precisam realmente de ajuda. E não é só ir para um trabalho.
Essa é a Amy. Ela tem 27 anos e atuou no Camboja por 2 anos. Foi professora da Molly durante esse tempo e em sala de aula nos momentos entre amigas que tínhamos trocas de inglês pelo aprendizado do idioma local. A língua oficial do país é o Khmer. Eu falo Khmer, mas também você pode ouvir alguém falando Khmer. Mas todas as versões funcionam. Esse é o maior idioma do mundo, segundo o Guinness Book. Ele tem 74 letras, sendo 33 consoantes e 41 vogais. É isso mesmo, 41 vogais. Se você tivesse sido alfabetizado no Camboja, esse som com certeza seria uma memória da sua infância. Essa é a turma da primeira série da escola em que eu trabalhei. Fui professora de inglês em 2 anos letivos. Inclusive, foi em uma das aulas de Khmer com eles que eu decorei a minha primeira sentença no idioma local. E essa dinâmica entre o idioma do país e o inglês acontece porque muitas professoras da escola também falam inglês e são muito parceiras da gente na tradução de algumas aulas. Graças a esse processo, Eu aprendi a me virar no mercado e outros espaços onde as pessoas falam apenas Khmer. Alguns meses antes de chegar no Camboja, eu aprendi a falar os números por meio de algumas aulas de Khmer no YouTube.
Nós sempre trabalhamos com crianças, muitos anos morando junto com as crianças, né? No centro infantil, o orfanato. Mas agora a gente tem produzido já há três anos, um pouquinho mais de 3 anos, vídeos para as crianças aqui no Camboja, né? Material online, né? E nós temos o canal do YouTube.
O Robson tem 43 anos. Ele e a sua família foram para o Camboja para trabalhar em um centro infantil na cidade de Poipet, que fica na fronteira com a Tailândia. Durante 3 anos, atenderam crianças em situações de vulnerabilidade, dando suporte educacional, alimentação e cuidado durante o período em que a família precisasse. Após o período de trabalho lá e com a família crescendo nesse tempo, eles entenderam que precisavam se mudar. Isso fez com que a demanda de trabalho diminuísse muito. Então, Robson teve uma ideia.
O meu objetivo era de ajudar os brasileiros que estavam vindo para cá, porque tudo é baseado no inglês, né? Você só vai encontrar coisa, dicionário, qualquer coisa que você encontrar na internet vai ser pelo inglês. Você encontra alguma coisa em francês, mas em português nada, zero. Então eu falei assim, vou começar a produzir vídeos, ensinando, tipo assim, eu comecei a fazer um esboço, as coisas básicas, palavras de sobrevivência.
Para os voluntários, um dos primeiros desafios ao se aproximar da comunidade é o idioma local. O aprendizado do idioma e a autonomia dos voluntários permite uma maior proximidade entre os professores e alunos, consequentemente com a comunidade. É a partir da comunicação que se constrói uma confiança e troca. Inclusive, é entendendo como o cambojano se comunica, a estrutura lógica do idioma, que se torna possível ensinar um segundo idioma de forma didática.
Muay, pi, bay, buon, pram, pramui, prampi, prambay, prambuon, dop.
A riqueza de uma nação segue a sua educação. Portanto, se a educação for fraca, o país será pobre. E assim, a nação tem um bom sistema educacional e, eventualmente, a riqueza segue.
Mark, 64 anos, e sua família foram pioneiros em uma educação acessível para crianças no Camboja. A região escolhida por eles foi a das comunidades ribeirinhas, que vivem em casas móveis construídas em palafitas, que permite a mudança conforme o subir da maré. Esse fenômeno é natural, mas muitas vezes prejudica ou até mesmo impede o acesso às escolas que estão mais distantes das vilas. Diante dessa condição, Mark e sua família decidiram construir uma escola móvel que acompanha a comunidade e viabiliza a educação para crianças da pré-escola, primeiro e segundo ano.
Todo mundo move sua casa para cerca de 7 quilômetros de distância da costa. E assim mudamos a escola para segui-los. Então todo mundo vem para a escola em barcos. A nossa viagem leva 1 hora, indo de barco para a escola. E temos que atravessar cerca de 30 quilômetros de água. Ficamos lá o dia todo e depois voltamos.
O projeto da escola flutuante, assim como muitos outros, é mantido por doações. Seja para refeições, material de estudo e a própria manutenção do espaço para ações sociais. Esses projetos também contam com a força física de voluntários, e as suas vagas atualmente têm sido contempladas por jovens, nômades digitais, pessoas que buscam por um intercâmbio social.
Eu penso que projetos voluntários são bons para todos nós, porque a gente ganha mais experiência e aprendemos mais uns sobre os outros, conhecendo pessoas de outros países.
Essa fala é de Sia Chan. Ela é cambojana, tem 32 anos, trabalha num dos principais bancos da província de Mondukiri e foi aluna das aulas de inglês na escola Chrisisin em Semonoron. Sua proximidade com os voluntários se deu ao longo dos anos pelo interesse de aperfeiçoar o seu inglês e por gostar de interagir com pessoas de outros países. Sia tem amigos em cada grupo de voluntários da cidade, dos educacionais até os de preservação ambiental.
Eu vejo todos vocês ensinando as crianças nos vilarejos. Eles não têm o suficiente. Algumas crianças não conseguem ir para a escola e estudar, mas vocês conseguem ajudar elas a aprender inglês, como ser um desbravador e ajudar as pessoas a serem corajosas.
And how to help people be
Essas conexões são possíveis quando os voluntários se colocam à disposição de conhecer as pessoas com quem trabalham, direta ou indiretamente, sempre respeitando suas histórias e cultura. A riqueza da cultura cambojana muitas vezes pode surpreender quem chega sem muitas informações sobre o país e espera encontrar uma escassa estrutura. Foi o que aconteceu com o Jared, um voluntário norte-americano de 19 anos que morou em Semonoron por 3 anos, trabalhando na escola Christensen e também com crianças de vilarejos mais afastados.
Eu sabia que iria morar em uma cidade, mas imaginei a cidade sendo mais parecida com Pucheri, uma das vilas daqui. Teriam casas de madeira mais rústicas, meio primitivas. Foi assim que eu pensei que seria. Talvez não tivesse eletricidade, luzes elétricas, água corrente ou alguma coisa do tipo. E fiquei meio surpreso. A cidade é muito mais desenvolvida do que eu pensava.
Para um estrangeiro, seja ele voluntário ou turista, conhecer e respeitar a cultura local é o que possibilita viver o máximo do país. E das pessoas, que se conhecem no caminho, na rotina para uma refeição ou num passeio a lugares icônicos. Um dos espaços onde a riqueza cultural está ao alcance das mãos, dos olhos e dos ouvidos são os mercados. O supermercado, como a gente conhece no Brasil, ele é chamado de Psatunam. A palavra psa é mercado e tunam se refere a algo desenvolvido, moderno. Esses locais normalmente têm a refrigeração do ambiente, dos alimentos e têm até uma caixa registradora. Então o troco e a gestão do dinheiro é mais automatizada, podendo receber o troco até em dólar.
Um dólar geralmente é 4.100, né? 4.100 rio, né? Mas tinha dado uma aumentadinha para 200, eu acho. 4.200. Mas geralmente em muitos lugares, quando fala assim 20 mil, seria no mercado grande. 20 mil seria 5 dólares, né? Que geralmente faz a conversão por 4 mil, né? Não usa, ele não pega o 100. Então, muitas vezes fala que quando é 20 mil, dou 5 dólares e a maioria do pessoal recebe.
A moeda oficial do país é o real. Esse nome foi escolhido provavelmente por conta de um grande uso da prata real mexicana, usada pelos comerciantes indianos, chineses e malaios no século XIX. Há ainda uma teoria interessante de que o nome da moeda se refere a um peixe encontrado no importante rio Mekong, nomeado Riel, que significa peixe pequeno. Outro tipo de comércio típico no país, que também pode ser chamado de Psatunam, mas aí se referindo a mercearias, vendinhas pequenas que vão oferecer salgadinhos, sucos, pães e até galões de água e gasolina. Então, normalmente as pessoas abrem esse tipo de comércio em casa, usando a estrutura da frente, deixando os cômodos da casa na parte de trás. Pode acontecer de você entrar em algum local e ver alguém deitado dormindo, ou entrar e se dar conta que você está na cozinha da pessoa. Já o mercado tradicional, chamado psá, é semelhante a uma grande feira, como os mercados públicos, só que montados na rua. Eles têm várias banquinhas, onde vendem souvenirs, itens domésticos e até oferecem serviços como salão de beleza, casa de câmbio, peixaria e açougue a céu aberto. O Robson explica um pouquinho a relação do cambojano com esses espaços.
Faz parte da vida do cambojano, né? Porque assim, a grande maioria das pessoas vão no psá, porque já é costume deles, faz parte da cultura do cambojano no psá, ir no psá, né? Então, é um local que roda muita gente. Tem muitos cambojanos, talvez hoje em dia na cidade tenha mudado, né? Muitos cambojanos não têm geladeira, então vai todo dia no psá comprar. Compra a verdura, compra o peixe, né? Essa era a nossa vida lá no centro infantil em Poipédio. Não tinha geladeira quando nós chegamos lá.
Por ser um país tropical, com estações marcadas pela seca e pela chuva, a alimentação é baseada no consumo de arroz, legumes e tem uma grande variedade de frutas. Banana, manga, melancia, abacate são frutas mais comuns e baratas. E por mais que você consiga encontrar frutas como uva, laranja, maçã, acabam sendo as mais caras, porque a produção é limitada. Arroz, verduras e frutas estão presentes em todas as refeições, inclusive no café da manhã. Assim como no Brasil, por lá se come muito arroz, mas o modo de preparo é diferente. Uma boa oportunidade para conhecer novos pratos.
Ah, eu gosto de tom yam, tem tomate, tem... Você pode escolher a carne, né? Pode ser frutos do mar, que eu não gosto, frango ou carne de boi. Tem também cogumelo. tem bastante caldo, né? Tem muito caldo. É que o caldo, o tom yam, o gostinho lá tá no caldo. Então, eu gosto muito dessa comida. Eu gosto de baicha, micha.
Esses são alguns pratos cambojanos favoritos da Aline. Ela tem 40 anos, uma das produtoras de conteúdo infantil cambojano, junto com o Robson, seu esposo. O micha, que ela cita, é macarrão frito com legumes. Já o baicha é arroz frito com legumes. Ambos pratos são vendidos em todo o país. E com certeza, o arroz é um dos alimentos mais produzidos e consumidos lá. Em 2019, o Camboja alcançou a marca de décimo produtor do mundo com 10 milhões de toneladas. A produção de arroz só perde para a de mandioca, que com 13 milhões de toneladas produzidas em 2019, concedeu ao Camboja o sétimo lugar de maior produtor do mundo, segundo a Organização de Alimento e Agricultura dos Estados Unidos. Os mercados cambojanos, além de espaço de comercialização de alimentos, emanam a diversidade cultural do país. Ali, em meio a essa rotina, podemos nos deparar com uma realidade que inicialmente pode parecer mística. A presença dos monges budistas, com a cabeça raspada, vestindo seus trajes alaranjados e carregando cestas para a coleta de doações, chama a atenção em meio ao tráfico intenso das ruas estreitas, a brincadeira das crianças e a moto do pão anunciando os produtos do dia. O Camboja foi inicialmente influenciado pelo hinduísmo durante o Império Khmer, que foi do ano 802 do século 9 até 1431, por meio do Rajá Javarman II. Ele propagou o hinduísmo pelo país por meio da construção de grandes templos. Angkor Wat é o mais famoso. O templo está ilustrado, inclusive, na bandeira do país e já foi palco de filmes como Tomb Raider. Com 163 hectares, que levaram 37 anos para serem construídos, o templo é reconhecido pelo Guinness Book como a maior estrutura religiosa construída no mundo. Após a queda do Império Khmer, em 1431, a escola budista Theravada, a mais antiga e tradicional corrente da religião, foi reintroduzida por monges do Sri Lanka no século XIII. O budismo foi a religião mais professada ao longo dos séculos seguintes, até que no século XX, as políticas do Khmer Vermelho contra o budismo quase dizimaram a religião. No período, mosteiros foram destruídos, os monges eram forçados a se despir e, em alguns casos, eram executados, caso não cooperassem. Essas ações enfraqueceram de forma efetiva as instituições budistas do Camboja. Os monges que fugiram e evitaram a execução viviam em meio à população, às vezes realizando secretamente rituais para os doentes e aflitos. As estimativas do número de monges no Camboja antes da ascensão do Khmer Vermelho variavam entre 65 mil e 80 mil. Na época da restauração budista no início da década de 1980, o número de cambojanos em todo o mundo foi estimado em menos de 3 mil. Hoje a população retoma a relação com o budismo. É comum ver as pessoas recebendo os monges em suas casas ou comércios. Durante suas caminhadas em busca de doações, os monges retribuem com rezas. A ida ao pagodá, nome dado aos templos, é feita pelos praticantes em momentos de celebração, como na festa da água, da colheita e para a entrega das oferendas com flores e frutas no Ano Novo Khmer, que é celebrado no mês de abril. Isso acontece porque o Camboja segue dois calendários. De forma institucional, aplica o gregoriano, que é o que seguimos aqui no Brasil, que hoje vive o ano de 2024. Enquanto o calendário budista, que é um conjunto de calendários lunisolares baseados no movimento da Lua e do Sol, vive o ano de 2567. Não só o Camboja aplica esse calendário. Outros países do Sudeste Asiático, como Tailândia, Laos e Myanmar, estão vivendo há 543 anos à frente do calendário gregoriano. E assim, procurando incorporar a diversidade, A manifestação religiosa no Camboja atualmente é livre para budistas, muçulmanos e cristãos. Uma vivência possibilitada após anos de guerras, com objetivos políticos e religiosos. E é nesse contexto que vários projetos de voluntariado são realizados no Camboja nesse momento. No próximo episódio, vamos ampliar essa discussão com uma conversa com outros 4 voluntários que estiveram em regiões diferentes do mundo e conhecer os desafios que só o Camboja proporciona e quais, independente de onde você vá, como voluntário, estarão lá te esperando. Esta reportagem é o trabalho de conclusão de curso da aluna Virgínia da Silva Witt, apresentado na graduação em jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2024. Locução, Virgínia Witt. Produção e roteiro, Virgínia Witt. Edição, Virgínia Witt e Thaís e Regina. Participação especial em locução na ordem da apresentação. Cauane Lar, Juscelino Sinei Filho, Áureo Moraes, Juarez Silvino Catengue Alberto, Maria Eduarda da Silva de Oliveira, Dalton Barreto, Claimara Karen da Silva e Pedro Guerrazi. Assessoria técnica, Roque Bezerra e Peter Lobo. Orientação, da professora Melina Aires.